Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados de 2015 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Estamos aqui no resultado do quarto trimestre de 2015. Como sempre, eu vou apresentar dois slides no meio da apresentação sobre o resultado como um todo. E o Eugênio vai começar falando do resultado. O resultado veio bem, realmente. Eu acho que é muito importante a gente focar bem nos resultados. A gente coloca um pouco aqui na 4Bio. Desculpa, foi não. Tá. Vai, agora estamos ouvindo bem? Vamos lá, gente, de novo. Bom dia a todos aqui para o resultado do quarto tri 2015. Como sempre, o Eugênio começa falando do resultado e eu entro com dois slides explicando um pouco o ano e para onde que nós vamos em 2016. O resultado veio muito bem, tá? Acho que o Eugênio pode dar um pouco mais de explicação sobre os números do dia a dia do negócio. Obrigado e até já, gente. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. É com muito prazer que a gente apresenta aí mais um ano excelente aí da companhia, com resultados recordes no ambiente, como todos sabem, tem sido aí bastante desafiador aí em termos de país. E eu acho que esse resultado, ele evidencia a primeira característica defensiva do nosso mercado, que ele é impulsionado muito mais pelo envelhecimento da população do que pela renda, a solidez financeira da companhia, em termos de balanço forte, geração positiva de caixa, que diferencia a nossa execução no ambiente onde muitos concorrentes estão sofrendo em função aí de dívida, e por fim a qualidade da nossa execução, que eu acho que a gente traz juntos aí ativos e competências são bastante únicos no mercado e que realmente materializaram a visão que norteou a fusão da Raia Drogasil. Eu vou falar um pouco dos destaques, é só lembrar que os números aqui eles estão combinados, considerando a 4Bio como se tivesse sido parte da companhia desde 2014. A gente terminou com 1.235 lojas, abrimos 156 e encerramos 15, 9,4 bi de receita bruta, um crescimento de 21,1, e olhando só o varejo, 12,5 mesmas lojas, também é um número muito bom. Atingiu 29 de margem bruta, crescendo 1,2 ponto percentual aí no ano. EBITDA de 743,5, uma margem de 7,9 e de expansão de 0,9. E lembrando que se a gente estivesse falando só de Raia Drogasil, que é o que todo mundo tem no modelo, o EBITDA foi 8. A hora que a gente consolida a 4Bio, que tem uma margem menor, esse EBITDA ele vai para 7,9. Lucro líquido ajustado, 391 milhões, um incremento aí de 43,6%. O lucro contábil foi 25% aí o incremento já só no último trimestre, tá? E o fluxo de caixa livre, positivo, pelo terceiro ano consecutivo, em 110 milhões, e olhando o total, com muita distribuição de dividendos, ele foi negativo em 19,9. Na página 4, a gente apresenta aí o detalhamento exatamente dessa combinação de Raia Drogasil e Forbil. Eu não tenho nenhuma intenção de passar por esses números, eles só estão aqui para ajudar os senhores a conciliar os seus modelos, que tinham só Raia Drogasil, então o número de Raia Drogasil está aqui para comparar, e por outro lado, estão agora também com o número consolidado, que é a nova base da companhia, para poder reprojetar. Então todos os detalhes estão aqui, se alguém tiver dúvidas também, a companhia está à disposição de vocês. A gente quer ser mais claro e transparente, a gente sabe que é importante vocês terem o modelo o melhor possível. E aí, bom, falando um pouco aí da nossa vida já, esse foi mais um ano aí com forte crescimento e com expansão de margem e criação de valor. Se a gente comparar o ano aí de 2015 com 2007, que é o ano do IPO da Drogasil, que é o ano que inicia a nossa trajetória nos mercados de capitais, a gente aumentou o número de lojas em 3 vezes, a gente aumentou a receita em 5 vezes e a gente aumentou o EBITDA em 9,5 vezes, quase 10 vezes. Então, assim, acho que mostra aí a capacidade que a companhia tem nesse mercado de crescer, criando valor. E, assim, para mim, acho que o que é muito importante é falar que é meio chavão dizer que o melhor está por vir, mas a gente tem 15 anos de crescimento pela frente, olhando a janela de envelhecimento da população. Então, eu acho que nós estamos só no meio da história. Eu acho que a gente ainda vai multiplicar aí os nossos números algumas vezes aí no futuro. Se a gente aí considerar só o período desde a fusão, já no página 6, a gente tem uma evolução do número de lojas de 59%, entrando em 8 estados desde a fusão, que representam 11% do mercado brasileiro. A gente cresceu receita bruta 97,4% no período, ou seja, dobramos. A gente aumentou o EBITDA 153%. E a gente aumentou o ROIC em 6,7 pontos percentuais desde a nossa fusão. E o valor do mercado refletiu isso, aumentando também 174%. E aí, voltando para o ano, página 7, já está entrando um pouco mais na expansão, contando o Forbil, são 1.235 lojas, 1.232 são Droga Raia, são Raia Drogasil. A gente abriu no quarto trimestre 102 lojas e encerrou 7. O total de aberturas do ano foi 156, o total de fechamentos foi 15, e aí acho importante só mencionar que um número um pouco maior de fechamentos do que a gente fez no ano passado, mas eu não acho que ele representa a tendência, eu acho que é mais casual. O fechamento é reflexo das oportunidades que a gente tem, às vezes, de relocar lojas, ele é reflexo, às vezes, das lojas que a gente tem aí e que a gente, às vezes, dá um pouco mais de tempo para ver se elas chegam ou não chegam onde a gente quer chegar, e a hora que a gente percebe que a loja não vai chegar, a gente também não tem nenhum tabu para encerrar. Então, foi um número aí um pouco maior, mas ele não deve representar tendência. E aí, olhando aqui no lado direito do chat, acho que uma informação importante é que nós temos hoje 33,5% das lojas ainda em maturação. Esse é o portfólio mais jovem desde o terceiro trimestre de 2013. Tá? Então, ele mostra já uma cara aí de uma empresa em franca aceleração, que também aparece nas pesas de vendas. Página 8, a gente vê aqui o nosso posicionamento geográfico, né? Acho que alguns destaques aqui, a gente já tem 66 lojas no Nordeste, São Paulo 722, Rio 92, tá? E no Centro-Oeste, Brasil e Goiânia, mais de 100 lojas também. A gente tem um ganho de share expressivo no ano, esse é o maior ganho de share num ano só de que eu me lembro, de 0,9 ponto percentual, destaques para São Paulo com 0,6 e destaque para o Nordeste com 2,7. O único mercado que a gente tem um leve declínio é no Centro-Oeste, que a gente não abre lojas em Goiânia desde a aquisição da Santa Marta. E mesmo Brasília, a gente começou a abrir mais lojas, mas mais para o segundo semestre do ano. Tá? Então, mesmo assim, acho que quando a gente olha os números de share, eles são muito bons. E acho que se a gente olhar a oportunidade que a companhia tem, hoje, está lá em novo mercado, até pode acontecer, mas é cada vez menos importante, porque já está em 89% do mercado farmacêutico brasileiro. O nosso foco é aumentar a share, aumentar a densidade em mercados existentes. E esse é um plano com risco de execução muito menor do que foi no passado, quando a gente teve que entrar no mercado novo. E se o Nordeste foi uma alegria desde o primeiro dia, o Sul foi duro. Hoje é um belo mercado, mas não foi fácil chegar até onde chegou. Então, a expansão geográfica aumenta a incerteza. A partir de agora, o crescimento ele é cada vez mais mercado existente, portanto, cada vez mais seguro. Página 9, falar um pouco da receita bruta. A receita bruta aumentou 21,1% no ano e aumentou 21% no tri, praticamente o mesmo número. Se a gente olhar no ano, a gente aumentou essa receita em 1,7 bi. Isso é o faturamento anual da quinta maior rede do Brasil. Então, acho que ele mostra a magnitude da escala que a gente vai ganhando ano a ano, na medida que a companhia já tem um porte grande e na medida que a gente mantém crescimentos percentuais acelerados. Tá? Do 9,425 do ano, 186 é Forbio, 9,239 é Raia Drogasil. Raia Drogasil cresceu no ano 20,6 com 23 no quarto tri. Forbio cresceu 48 no ano, com 61 no quarto tri. Esse 61 mostra o efeito aí da estabilização financeira da companhia depois que a Raia Drogasil entrou. Só da gente colocar estoque e restabelecer crédito com o fornecedor, a companhia começou realmente a acelerar muito fortemente o ritmo de vendas. Olhando aí, acho que o nosso mix, primeiro olhando o ano, a gente ganhou 0,2 ponto percentual de perfumaria e 0,2 de OTC. Então, tem aqui um efeito mix interessante, que é o front store nosso ganhando 0,4 e a prescrição perdendo 0,4. Dessa perda 0,4 em prescrição, genérico é 0,1 de perda. Então, ele é quase flat. Marca, que é a pior categoria em termos de margem, é 0,3 de perda. Então, claro que isso não é efeito mix, que nem quando a gente tem uma aceleração enorme de genérico, mas se a gente vai compondo alguns anos de front store crescendo acima de prescrição, sobretudo de marca, isso ajuda a margem bruta da companhia. E aí, focando no quarto tri, perfumaria foi o grande destaque, com 0,5 ponto percentual de expansão. Teve aí um pico de repelente em função do Zika vírus, que ajudou um pouco, mas mesmo sem esse pico de repelente, higiene e beleza teria sido mesmo assim a principal categoria. Então, eu sei que tem muita gente que tem um temor aí em relação à resiliência da perfumaria. A gente sempre reconhece que a perfumaria ela tem mais posição econômica do que medicamento, mas mesmo assim, com uma forte execução aí das nossas categorias foco, a gente vem conseguindo sustentar uma performance muito boa e não precisa ser diferente no futuro. Tá? Então, a gente não acha que vai ter algum descolamento radical de mix em função disso em nenhum momento. Aí, olhando no trimestre, o OTC ficou flat. O genérico, ele perdeu 0,1, assim como no ano, e o marca perdeu, caiu de 43,5 para 43, que também, de novo, é outro número muito bom de efeito mix. Tá? Página 10, já falamos da receita aí combinada, aí olhando só o varejo, mesmas lojas crescendo 12 e lojas maduras crescendo 8,3 com efeito calendário 0,6 desfavorável. Aqui acho que o grande highlight é o fato que a gente já começa nesse tri a encarar uma base de comparação muito mais dura. As maduras cresceram 8,2 no quarto do ano passado. Então, nós estamos tentando crescimento forte sobre crescimento forte. Então, acho que isso é uma sinalização para o ano excelente. A gente sabe que esse número de 8,3, ele é abaixo da inflação. E é natural que assim seja. Primeiro, que o aumento de preço último que a gente teve, ele não reflete a inflação atual, ele reflete a inflação passada e, mesmo assim, com um pouquinho menos com algum fator de produtividade cobrado da gente. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que o crescimento em mercados existentes, a canibalização aumenta. Em termos de TIR de loja nova, isso não faz diferença, porque a gente olha TIR descontado da canibalização, a gente olha agregação marginal. Mas vocês podem observar que, ao longo do tempo, o descolamento da venda total em relação às mesmas lojas vem aumentando. Se a gente olhar, por exemplo, o quarto tri, a gente teve uma diferença de 7,5, ou seja, 13 mesmas lojas, 20,5 total. No quarto deste ano, a gente teve 9,5 de diferença. Então, tem um pouquinho de aceleração a mais aqui nesse quarto tri, mas tem também um efeito de canibalização que a gente consegue ter uma ideia superficial olhando dessa forma. Página 11, acho que também mais um ano e mais um tri muito positivo de margem bruta. A margem bruta cresceu 1,2 no ano, ela cresceu 0,8 no trimestre. Isso tudo acompanhado de uma redução de 4,9 dias de ciclo de caixa, e a gente vem conseguindo fazer muita compra de oportunidade em que a gente toma um estoque maior e esse estoque mais do que se autofinancia com aumento de contas a pagar. Então, isso vem sendo uma boa dinâmica. A gente é difícil saber como ela segue para frente, mas de qualquer forma é um número bastante expressivo. Página 12, aí falando de despesas, acho que a despesa é o grande desafio que a gente tem, sobretudo a despesa de vendas, né, nesse ambiente de inflação, onde a crise pega em alguma escala é na inflação. Então, a gente tem um aumento de 1% de despesa de vendas, de 18,1% para 19,1%. Desse incremento, 0,4% é pessoas, acho que pessoas têm, primeiro fato de que a gente tem um aumento de pessoas de 9%, e a nossa 9,5%, a nossa venda madura está crescendo 8%, e a gente está também com um quadro um pouquinho mais pesado nesse 4,3%, talvez a gente consiga reduzir ele um pouco para frente. Não é gritante, mas acho que ainda tem oportunidade, além do trabalho contínuo de produtividade, que aí a gente pode esperar talvez alguma coisa mais para o segundo semestre. Energia elétrica, foi a grande pressão inflacionária do ano, cresceu 0,3%. Essa é uma linha cuja magnitude a gente não deveria estar conversando sobre ela, porque ela era 0,4% no total, só que hoje ela é 0,7%. Então, é uma pressão violenta aqui, mas o bom é que olhando para frente, se de um lado ela não retrocede, de outro lado ela também tende a pressionar ainda mais, na medida que você hoje começa até a ter um retorno aí da luz vermelha para a luz amarela. Né? E aí, por fim, pré-operacionais aumentaram em 0,3%. Isso aqui é dor de crescimento, é uma dor que a gente decidiu conviver. O nosso crescimento ele cria tremendo valor para a empresa, nosso foco é de longo prazo, a gente não tem o menor problema de pressionar o estado de curto prazo se isso for para criar valor no futuro. Então, a gente vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai conviver para agora com uma despesa pré-operacional maior. Então, isso que a gente viu no quarto trimestre, a gente vai ver de novo ao longo do ano em despesas pré-operacionais. Mas, para frente, a gente fala um pouco de como é que a gente está vendo os resultados aí para frente, e acho que ajuda a enxergar tudo junto. E aí, por fim, quando a gente fala de despesas administrativas, aqui parece que a gente aumentou 0,10, quando em termos econômicos a gente diluiu 0,2. O que acontece é que no 4 de 2014 a gente teve um subprovisionamento de remuneração variável de 30 bips, exatamente porque no primeiro semestre do mesmo ano a gente tinha superprovisionado. Então, o número econômico do 4 de 2014 seria 2,6. Então, não só a gente reduziu 0,2, que é muito expressivo, mas também esse é o melhor ponto de despesa administrativa, ajustando aí 4,14, né? Esse 2,4 agora é o melhor ponto da história da companhia. Então, vem mostrando aí uma diluição sucessiva e uma disciplina grande de custo aqui na estrutura corporativa, sem abrir mão dos investimentos em estrutura que são necessários. A gente fez um upgrade gigantesco da nossa área de gestão de categorias aí nos últimos 2 anos. A gente recriou toda a nossa área de recursos humanos, inclusive uma área mais pesada do que era no ano passado. Então, a gente não deixou de fazer a qualificação necessária da estrutura, mas com o crescimento acelerado e com disciplina financeira, a gente consegue uma direção representativa. E aí, página 13, falando do EBITDA, 743,5, um crescimento de 37 sobre o ano passado, 0,9 de ganho de margem EBITDA no ano, quer dizer, um ano espetacular. Olhando o TRI, tem uma pressão de 0,2, sendo que 0,3 é o pré-operacional e 0,3 é um efeito artificial da base de comparação do 4,3. Então, mesmo com mais dor de crescimento, esse seria um trimestre de uma leve expansão de margem se tivesse o 4,14 sem aquele ajuste que a gente fez. Agora, mesmo perdendo margem EBITDA nesse TRI, o crescimento do EBITDA em reais foi de 18%, que é um crescimento em valor absoluto bastante considerável. Tá? E aí, aqui, olhando aqui na direita do chat, primeiro que a gente isola sempre o efeito das lojas abertas ao longo do ano, se a gente tivesse aberto 0 lojas em 2015, nesse TRI a gente teria 777 milhões de EBITDA sobre 9 bi, que dariam 8,2. Então, você vê que a diferença é 0,9. Então, daquele 1,5 que a gente fala que tem de ganho de margem para frente, que talvez agora, a gente vai recalcular, mas seja até um pouco mais, porque está assumindo mais dor de crescimento, mas 0,9 é só pressão das lojas abertas nos 12 meses. Tá? O resto todo vai para maturação. E aí, separando o Raia Drogasil, nós fizemos um EBITDA de 8%, na Fabio um EBITDA de 3,5%. Essa diferença de EBITDA pode parecer grande, mas é importante falar que a Fabio é muito mais leve e eficiente em capital, porque ela praticamente não tem capex, o capital de giro é menor. Uma forma de comparar os dois negócios é o EBIT. Então, a gente teria 5,5% da Raia Drogasil contra 3,5% da Fabio. Tem ainda uma diferença de 2 pontos, mas acho que aí tem muito a ver com a escala da companhia ser muito diferente. Então, a gente acredita que Forbio, mesmo pressionando a margem percentual, do ponto de vista de criação de valor, do ponto de vista de taxa interna de retorno, e estrategicamente, terá sido um excelente negócio com a empresa e está muito feliz com o que a gente vê até agora. Lucro líquido ajustado, aqui página 14, ele cresceu 44% no ano, uma expansão de margem de 70 bips. A gente cresceu no trimestre, expandiu 10 bips aí no trimestre e cresceu 25% o lucro líquido ajustado. E aí agora falando de despesas não recorrentes, aqui eu quero ser muito, muito claro, muito transparente, você sabe que esse acho que é a única, talvez a única mácula aqui do trimestre, talvez esteja aqui. Então, primeira coisa, a gente não gosta de ajuste. A gente não trivializa ajuste, ajuste não é um way of life para a companhia. Agora, quando tem algum fato excepcional, ele é inevitável. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma aquisição nesse trimestre. A gente não é serial acquirer. Não acho, não sei se vai ter aquisição no futuro. Mas se tiver, nós vamos sempre ajustar, porque ela não é da dinâmica do resultado. E aí a gente tem aqui uma outra questão que é, claro, a principal, em termos de valor, que pela primeira vez aí, em 15 anos, gerenciando programas de PBM, a gente registrou aí nesse TRI uma perda significativa aí de recebíveis. Eu vou falar um pouco do que é. Isso aqui é um programa específico, tá? Relacionado à Petrobras. Não é um problema de default da Petrobras em si, mas é um problema da empresa que assumiu esse programa, que chama Global Healthcare. Essa empresa assumiu o programa da Petrobras, assumindo o risco atuarial, e ela terceirizou a execução do programa para uma PBM a qual fomos credenciados. E o que aconteceu? É que na hora que a Petrobras saiu do modelo aí de simplesmente pagar o gasto efetivo para o modelo atuarial, a utilização aumentou abruptamente e a Global não aguentou e entrou em default. E esse default é uma mistura de não pagamento simples com abuso de glosas aí sobre a venda feita. E nós estamos aí em tratativas aí com a PBM envolvida, que é com quem nós somos clientes, mas pela natureza do problema, a gente ainda está em negociações, mas a gente entende que tem, que a perda, não tem como a perda não ser socializada aí, não vou entrar em detalhe em aspectos contratuais, mas a gente está negociando, exatamente por isso que eu não falo o nome da PBM nesse momento, mas a gente tem que registrar a perda provável, que é uma perda de 5,8 milhões de reais. E além disso, até por essa pressão, a gente está tomando aí um critério de provisionamento de recebíveis bem mais duro do que a gente fazia anteriormente. Então, isso também tem 1,1 milhão de critério contábil. Mas, de novo, é algo que foi só esse trimestre, é algo que na magnitude total da companhia não é expressivo e é algo que não vai se repetir. Nós continuaremos não abusando de ajustes. Só fazendo ajustes quando realmente forem coisas excepcionais e evidente que isso não vai acontecer todo tri, nem mesmo todo ano. Página 15, falar um pouco de fluxo de caixa. A gente teve o terceiro ano consecutivo de geração positiva aí de caixa livre, com 110 milhões contra 76 em 2015. Geramos 610 em custos de operações contra 468. Investimos aí um fluxo caixa operacional depois do capital de giro de praticamente 500 milhões e o fluxo caixa livre de 110 milhões. O fluxo de caixa total foi negativo em 20 milhões, mas eu registro aqui que o juro sobre capital próprio, ele triplicou. Ele foi de 41 milhões para 121 milhões. Foi uma decisão diante de um cenário diferente do que tinha no passado, de resultados e de geração de caixa, de poder usar o limite full do JCP. A nossa estratégia atual de distribuição é o maior entre 30% do lucro ou JCP full. O JCP full realmente gerou aí uma distribuição aí bastante, bastante relevante, aí um payout aí maior, olhando, claro, em apropriação, não em caixa, um payout maior que 50% aqui nesse exercício. Página 16, também com muita satisfação a gente mostra aí uma enorme melhoria do ROIC da companhia. A gente, num ano, saiu de 15,1 para 19,4, então são 4,3 pontos de ROIC de ganho num ano único. E se a gente comparar com 2011, o ano da fusão, a gente tinha lá 12,7, então a gente está falando de quase 7 pontos percentual de melhoria de ROIC, e um terço das lojas ainda estão em maturação. Então, se a gente pegasse esse ROIC e parasse de crescer a empresa, esse ROIC seria talvez próximo dos 30% hoje, tá? Então, olhando para frente agora, com a aceleração da expansão, eu acho que ele deve ficar estável, até ter alguma pressãozinha, mas quando a gente olha o que essa companhia, com todo o potencial de maturação, não tem. Aqui espelha, o ROIC espelha hoje o que a gente sempre falou do retorno marginal da companhia, que ele é bastante elevado. E aí, por fim, aí, antes de passar a bola para o Marcílio, falar um pouco da ação, né? E do retorno total acionista. O retorno total acionista elevou em 41% no ano, tá? Entre valorização acionária e entre distribuições. Quem comprou ação no IPO da Drogasil em 2007 tem uma TIR de 25% ao ano. E quem comprou no IPO da Raia em 2010 tem uma TIR de 28% ao ano. Nós estamos falando ao longo de, num caso de 7 anos, no outro caso, ao longo de 4, 5 anos. Então, são taxas expressivas e, de novo, a gente ainda tem muita coisa para frente para fazer. Só que, de jeito nenhum, podemos considerar essa uma companhia madura. Pelo contrário, uma companhia que está buscando cada vez mais acelerar crescimento e criar valor. Com isso, eu passo a bola para o Marcílio e depois a gente vai para as perguntas próximas.
Tá, obrigado, Eugênio. Eu acho que o resultado é bom, está bem com o resultado, mas no slide 18, eu coloco os pontos que eu acho que ajudou a gente a ter esse resultado realmente. Os dois primeiros pontos são os mais importantes, né? A gente pensa em crescimento ordem acelerante. Abriu 166 lojas, tem 200 contratos assinados, né? As lojas vão muito bem, as aberturas continuam com muita força. De novo, eu sempre falo para os senhores, a gente não abre loja, a gente abre esquina. A escolha do ponto é aquilo que a gente quer realmente. A gente tem muita placa de aluga aqui no mercado. Não é só isso que está ajudando a gente. Assim, a qualidade de saber a esquina correta para abrir aquela loja com que vai trazer uma performance muito boa. A performance é boa porque a loja abre pronta também. Ela abre com o time bem treinado, ela limpa, organizada, com estoque lá dentro. Isso gera, só consegue fazer isso porque tem uma execução muito boa, que é o segundo ponto que eu coloco aqui, que o ano inteiro apresentou uma melhoria na execução. Então, a gente, quando a gente olha atendômetro, que é o nosso NPS, índice de falta, turnover, perda de inventário, o ano inteiro, mês atrás de mês, só melhorando esses índices. Então, índice que a gente se orgulha muito, a gente coloca em redução de perda de inventário, a gente bateu o recorde do ano, acho que um índice muito bom, tanto no que diz respeito a impróprios, como no que diz respeito a inventário de loja, mesmo que é furto de loja. No varejo, quando você tem problema, é muito difícil resolver o problema. Agora, quando você resolve, te ajuda para você poder focar no resto, né? O que entrou bem também no ano foi gestão de categoria. Eu acho que o time que a gente começou a investir em 2014, ele começou a amadurecer realmente em 2015. Já estamos usando um pouco os ensinamentos da Dan Humphrey para ajudar a gente nisso. Fizemos dois pilotos muito bons para melhorar a experiência de compra de cliente na loja, que acho que vai ter o rollout disso em 2016 e 2017, vai ajudar muito a gente. Melhorou muito também a execução do RH. A gente mudou a barra mudou de lugar. O ano passado já foi melhor, em 2014, agora em 2015 deu uma mudança aqui muito forte, que ajudou a melhorar o turnover também e a treinar e preparar melhor o nosso time da loja. Isso fez com que a gente conseguisse montar uma empresa mais sólida e pudesse nos olhar para os nossos ativos complementares. Então, a Forbi é um ativo complementar que entrou durante o ano sem grandes problemas. Estamos começando a ver como podemos usar a Forbi comercialmente nas nossas 1.200 lojas. E finalizamos a plataforma na nossa PDM, que era a Univers, que até aqui a gente vinha trabalhando com cada bandeira com uma plataforma diferente. Isso deve ter rollout completo em 2016, tá? Então, eu acho que a mensagem principal, por que o nosso negócio teve um resultado bom, é porque é lógico, além de sermos trabalhar no setor defensivo, mas fizemos bem o crescimento orgânico, que não é fácil. Não é fácil abrir loja, abrir 156 lojas. E fizemos bem o nosso dia a dia. A gente foca muito no dia a dia. Um dia é melhor que o outro para a gente aqui, para olhar nos nossos índices. Tudo isso deu um retorno. Me falou, acho que eu, quando entrei na companhia em 2013, meu gol era chegar nos 7 rápido, já estamos em 7,9 de margem líquida. É muito bom isso. O ROIC cresceu de 15 para 19. O retorno total acionista foi em 41,8. Entramos no Ibovespa e no IBRX. Acho que isso em função da atratividade da ação e da liquidez que esse negócio traz no mercado. Então, estou muito orgulhoso de 2015, mas não esqueçam disso. Ele só é bom porque a gente é bom em expansão, a gente é bom na execução, a gente é bom nos dois pilares. O que esperar para 2016? No próximo slide, já 19. A gente montamos um plano estratégico no comecinho de 2014 e é isso que a gente segue, tá? Tem um foco muito claro, a empresa olha para a mesma coisa sempre, todo dia. Então, é a continuar pensando maneiras de acelerar o plano de expansão. Então, a gente já fez um guidance de 1,65 para esse ano, 1,85 para outro ano. Conseguir fazer isso para a gente, 1,95 fazer isso é um desafio para a gente, tá? Descobrir novos formatos é muito importante. Temos que entrar com mais força na casa 3D. Eu acabei de voltar de Florianópolis, onde tinha um concorrente com uma loja bem grande lá, uma farmácia boa, não é uma mega história, uma loja grande. Temos que entender esse formato de lojas grandes também. Então, formatos é muito importante para a gente. É, gestão de categoria e experiência de compra é muito importante. A nossa função é escolher para o cliente. É uma responsabilidade imensa nossa. A gente sabe que escolher bem, nós vamos melhorar a experiência de compra do cliente, vamos trazer a mulher para a loja, vamos deixar o cliente mais tempo na loja e vamos conseguir conquistar mais cliente. Eu acho que o quarto ponto que é potencializar, engajar os clientes. E hoje, uma mensagem boa para vocês, entrou no ar um site novo da Raia, raia.com. A dona Zinha entrou em janeiro. Então, quando a gente fala em engajar cliente, é com certeza trazer também a multicanalidade para esse cliente. Para a gente poder comprar no site, retirar na loja, devolver a mercadoria que comprou no site, na loja, entender como é que o cliente pode ser atendido em qualquer momento da vida dele. Eu acho que esses quatro pontos nós vamos continuar focando com muita força. Vamos continuar olhando para o caixa. Eu acho que temos o caixa em uma situação que o país está, ter dinheiro em casa é o que todo mundo queria, a gente tem esse dinheiro em casa. Então, usar esse dinheiro para trazer oportunidade de negócio para a gente faz. Ou seja, fazendo uma pré-alta mais agressiva, ou podendo focar em mercados na expansão onde percebe a concorrência um pouco mais de fraqueza. É isso que a gente vai fazer com muita força e vai continuar com essa disciplina de caixa que a gente tem hoje. Eu brinco quando encontro com os senhores, que eu vejo o extrato todo dia, eu continuo vendo o extrato do banco todos os dias, o dinheiro está lá, está direitinho, sem grandes problemas. Eu acho que o maior desafio nosso do ano é incrementar a produtividade. Nós conseguimos realmente reduzir o turnover, mudamos de patamar na gestão de RH, de treinamento das pessoas, de como as pessoas podem se postar na loja, consolidamos nosso plano de carreira da loja. Agora, eu acho que é o grande momento nosso de buscar a produtividade no ponto de venda. Então, estamos como loucos olhando para isso, com certeza que isso, no médio prazo, vai trazer algum benefício para a gente em questão de despesa de pessoas na loja ou no total da companhia. Então, isso vai trazer porque a inflação veio e veio para ficar. A gente acha que não vai ser tão fácil cair essa inflação, como o governo está falando. Trabalha com inflação alta ainda em 2016, então conhecer como a gente pode fazer melhor, gastando menos, é o nosso foco. Acho que a mensagem final nossa aqui, que a nossa visão continua de longo prazo. Não tem nada que a gente faça aqui que distrai a gente para olhar para o curto prazo. Nossa visão é de longo prazo, porque realmente a gente acredita que tem um pote de ouro na nossa frente. Consolidar esse mercado, atender bem esse cliente, é que vai fazer para a gente uma companhia diferente a cada momento. Obrigado agora, Eugênio, entre as considerações finais aqui, e estamos prontos para as perguntas e respostas. Ah, perguntas e respostas agora, então. Tudo bem, podemos fazer perguntas e respostas agora, gente. Por favor.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor João Pavan, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. João Mamed, do Santander. Tenho duas perguntas. A primeira delas sobre geração de caixa. No release vocês comentaram um pouquinho sobre o assunto, mas eu queria abordar um pouquinho mais em detalhes. Tá? Ali vocês falavam de algumas iniciativas para 2016, e uma delas sendo talvez a necessidade de questionar um pouquinho mais investimentos não relacionados à expansão e etc. Que tipo de investimento vocês estão se referindo nesse comentário? E nessa linha também de geração de caixa, né, dadas essas iniciativas, vocês acham que vão ter uma geração positiva em 2016, a exemplo dos últimos anos, mesmo com esse nível de abertura bastante elevado, né, bem maior do que nos anos anteriores, ou não? E se sim, quanto que é a expectativa de geração de caixa para esse ano? Então essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é relacionada ao ciclo de conversão de caixa, vocês atribuíram a melhora que tiveram em fornecedores, oportunidade de compras, que acabou também tendo um custo, né, que foi a linha de estoque, um custo que não foi tão grande quanto o benefício que vocês tiveram na linha de fornecedores. Então, a minha dúvida é mais se vocês estão encontrando o fornecedor muito disposto a negociar até pelo momento econômico e como é que a gente deveria pensar nisso para frente. Né? Dá para a gente pensar em melhoras nessa magnitude, ainda olhando para frente no estoque, no fornecedor, perdão, com um pequeno custo de estoque? Obviamente aqui eu estou excluindo, né, o segundo tri, que tem o efeito da pré-alta, que tem uma dinâmica própria, mas eu estou pensando mais de uma forma recorrente ao longo do ano. Tá? Então essa é a segunda pergunta. Obrigado.
Bom, vamos lá. Em relação ao caixa, acho que eu tenho que explicar assim. O que acontece? Esse é um ano onde nós estamos acelerando a expansão de forma relevante. E a gente, no final do ano, já vai estar começando a preparar a abertura de loja do ano que vem, que é o ano de 195 lojas. Então, sim, esse ano vai ser um ano de um capex bastante pressionado de lojas novas. Nós temos também o CD de Pernambuco, que está por abrir, que também jogou algum capex para esse ano. E temos, sobretudo, a automação do CD do Imbu, que é um projeto de 4, 5 milhões de euros, também boa parte disso cai nesse ano. Então, quando a gente olha o quadril aí, nós temos efetivamente, acho que assim, uma necessidade de capex significativa. E a gente entende que a nossa situação patrimonial de caixa é um dos grandes ativos que a gente tem no mercado em crise e a gente não quer perder isso. Então, quando a gente se refere a ser mais questionador de todos os investimentos que não são direcionados à expansão, a gente não está se referindo a nenhuma linha em específica ou sequer tem um guidance ou um número atrelado a isso. Mas acho que parte dessa disciplina de caixa é exigir cada vez mais os projetos não diretos ou indiretos que tenham benefício demonstrado, que tenham tanto produtivo uma análise de TI, que tenham realmente uma discussão mais ampla, estão implementando na companhia um comitê de capex para isso. Então, eu diria que é parte de uma disciplina necessária, não é nenhuma ruptura com o que a gente vem fazendo. Eu acho que o free cash flow da companhia, tudo vai depender muito do ciclo de caixa que acontece. Acho que ele deve ser de neutro a positivo, mas eu não afirmo isso com a mesma convicção que a gente afirmou no ano passado, por exemplo, porque eu acho que já vai estar muito mais perto do zero do que no ano passado. Agora, e mesmo que for num ano aí que é um ponto de inflexão, que tivesse algum consumo de free cash flow, nós temos que ter capital para isso, nós temos musculatura para isso, não seria um problema, isso não quer dizer que nós vamos endividar a companhia de maneira relevante, mas a tentativa é de ter um free cash flow de neutro positivo. E aí, falando aí do ciclo de caixa, o que acontece é o seguinte, a gente tem, numa economia fraca, onde a gente tem muito fornecedor não fazendo os objetivos, a gente tem agora, no final, a gente tem sempre uma demanda de fornecedor para que a gente compre mais no final do ano. E a gente compra desde que tenha mais margem e desde que o capital de giro seja financiado. Então, por um lado, o nosso contas a receber está muito alto, nosso contas a pagar está muito alto, perdão, por outro lado, nosso estoque também está gordo, entendeu? Se a gente tivesse uma reversão disso, baixa estoque, baixa contas a pagar. Pode até ser que esteja num ponto que tenha que devolver um pouco para frente. Acho que não vai ser muito, mas assim, não é impossível que tenha que devolver um pouco e nem dá para garantir que seja esse o caso, até porque um fornecedor que antecipou a demanda para a gente, para ele normalizar, ele teria que vender menos esse ano. Isso ninguém quer. Então, na nossa experiência, quando alguém entra na bicicleta, é difícil parar.
Então, e João, mais um ponto importante aqui. Porque a gente fala muito de caixa, né? Porque sempre, eu tenho 30 anos de varejo e já vi um monte de companhias se atrapalharem nesse momento. A empresa tem um mercado muito grande a consolidar. Vem crescendo com muita força, com bons resultados. Se a gente dá uma piscadinha aqui, o caixa se perde. Então tem que ter muita disciplina de caixa. Tem que olhar para o caixa todo dia mesmo e tomar cuidado para a gente não perder essa vantagem competitiva que nós temos hoje, para que tenha esse caixa robusto. Então é isso que a gente quer cuidar com muito carinho. A hora que você aumenta o plano de expansão, naturalmente vai precisar de mais investimento. A hora que você prepara um CD novo, você melhora o CD, vai precisar de mais investimento. Então, esse é o momento que nós vamos estar olhando nesse ano com muita força. Depois a gente colocou esse highlight no relatório.
Está ótimo. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio. Eu queria só fazer um follow-up bem rápido. Nesse contexto, né, então, de uma geração um pouquinho mais pressionada, talvez neutro ou ligeiramente positivo, por causa do programa programa de expansão, vocês veem alguma mudança na distribuição, na JCP, dividendo, como foi aí, o Eugênio já comentou um pouquinho na apresentação esse ano?
Não, a gente mantém o mesmo guidance, de vamos buscar limite full de JCP e ou 30% do lucro. Claro que nesse ano o limite full de JCP vai prevalecer sobre 30% do lucro. Lá na frente ele se encontra, mas não temos hoje nenhuma intenção de mudar essa política, porque no final das contas, se for um pouco negativa, nós temos total condição de suportar isso.
Excelente, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcílio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar com vocês um pouquinho a dinâmica de margem, né? Eu acho que tem duas questões aí que eu queria tentar discutir com vocês aí, para a gente tentar entender o que a gente dá esperado aqui para frente, né? Em relação à margem bruta, vocês tiveram esses ganhos aí, consistentes aí nos últimos anos, né? No último TRI, se não estiver errado, foi 80, 90 bips na margem bruta. Eu queria entender daqui para frente o que a gente deve esperar. Eu sei que esse ano tem um evento extraordinário, que deve ser uma pré-alta super forte aí no segundo TRI, né? Mas excluindo esse evento, eu queria saber como é que vocês estão, quais são os drivers para um aumento de margem fora essa pré-alta, assim, é a política de precificação nas lojas, quão evoluídos vocês estão nisso aí, se vocês já capturaram 100% do que vocês acham que poderiam capturar depois dessa mudança da revisão do pricing, e a outra coisa é se a gente já deve esperar alguma coisa na margem bruta, a direção de categoria dessa consultoria da Dunham, como é que isso está evoluindo, e se isso começa já a se traduzir em potencial ganho de margem esse ano, se já teve alguma coisa, ou quando que vocês esperam que isso pode ter. Então, do lado da margem bruta é isso. E do lado da margem EBITDA, né? Assim, eu entendo que no ambiente inflacionário e de expansão forte como vocês estão, né? É pressionado. Queria saber o que vocês podem fazer no SG&A, né, principalmente no selling, para tentar neutralizar essa pressão que tem, né? Vocês conseguem mexer em pessoal de loja, vocês estão no nível ótimo, tem algum espaço aí. Qual que é a eficiência que você pode trazer no SG&A para tentar offsetar isso? Então, em relação à margem, é isso.
Obrigado, Guilherme. Vamos lá, margem bruta. A gente sim espera continuar ganhando margem bruta. Não vai ser na magnitude que a gente viu nos últimos dois anos, mas eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar, como redução de perdas, como compras, alguma como gestão de categorias. Não sei quão rápido virá ou não Dunham, mas assim a tendência é que a margem bruta vai continuar crescendo. A gente não vê nenhuma razão para isto não acontecer. Claro, também tem a pré-alta do segundo TRI, mas a minha resposta acho que é mais aí na margem estrutural do que nessa margem aí pontual do segundo TRI. Em relação ao EBITDA, a gente vai ter um primeiro TRI pressionado. Por quê? Porque a gente vai continuar com uma pressão inflacionária que tem hoje no primeiro TRI. Aumento de preço é só ao final desse primeiro trimestre. Segunda coisa é que a gente teve no primeiro TRI momento talvez mais leve aí de despesa de vendas nos últimos tempos. Nós estamos mais pesados que isso. Então, vai ter pressão no primeiro TRI. A gente vê vendas indo muito bem. O importante é o seguinte, estruturalmente a companhia está muito forte. Nós estamos no momento, a expansão está sendo espetacular, tanto em qualidade quanto em quantidade. A tendência de vendas vem sendo muito sólida, muito boa. A gente está aí até agora com o primeiro TRI que tende a ser muito bom de vendas, se isso continuar. Então tem aí, acho que algumas coisas. E aí, por fim, quando a gente fala de margem bruta, também acho que tem uma tendência boa. Então o estrutural está lá. O que vai ter uma navegação do primeiro TRI com a inflação maior, e com a base de comparação mais dura, que vai doer em alguma escala, a escala vai depender realmente de como fecha a venda e a margem bruta, vão ter um segundo TRI muito forte com essa pré-alta, mas a pré-alta também ela vai colocar potencialmente uma tendência de vendas que pode ser mais forte por causa do ano, na medida que se tende a ter um aumento de preço mais perto de 10%. Então a gente vai chegar no segundo semestre, onde pela primeira vez em muito tempo, a gente tende a ter o crescimento aí das despesas em linha
com o crescimento da receita. E aí, o empate é vitória, porque como a gente tem algumas iniciativas de eficiência, como a gente tem, além disso, algumas expectativas de ganho de margem bruta, a gente tende a expandir mais no segundo semestre. A pergunta que eu tenho para o ano é se esse ganho do segundo trimestre e do segundo semestre, como é que ele se compara com a perda do primeiro trimestre. Então, esse cenário tende a ser talvez neutro, dependendo do patamar, pode gerar algum upside.
Então, deixa eu só colocar para temporizar vocês aqui, né? Marcílio aqui, tá? Na margem bruta, eu acho que o que ajudou a gente nesses anos aí, passados, foi com certeza a integração, onde você coloca tudo no sistema só, no sistema, no depósito, por exemplo, de todas as lojas, facilita na negociação com os fornecedores, teve um grande ganho de negociação, com certeza, um grande ganho de mix, que pode ter feito isso com gestão de categoria, então a gestão de categoria já entrou, já estamos recebendo alguns dos benefícios ganhando no nosso negócio. O processo de pricing nosso já é bem sofisticado. A gente acha que tem muito mais para sofisticar e para melhorar para o futuro. E é um projeto muito bom para 2017 e 2018. Então, um grande ganho de pricing vai vir no futuro, hoje. Hoje já precificamos bem mercado a mercado, mas podemos precificar melhor ainda no futuro. E é nisso que nós estamos trabalhando. Tá? Quando você fala em despesa, eu acho que a melhoria do RH, a melhoria do nosso ambiente de negócio como um todo, vai trazer a produtividade que nós estamos querendo. A gente faz isso com muita cautela, porque a gente nunca quer perder o bom atendimento ao cliente. Então, o atendômetro que vai dizer até quanto a gente pode buscar produtividade na loja. É para isso que a gente olha. É todo dia olhando o atendômetro. Posso dizer que em janeiro a gente bateu o recorde do índice de atendômetro da empresa, que é o nosso NPS. Então, mostra que a gente pode manter nesse mesmo nível, começar a trabalhar um pouco de reduzir pessoas na loja em algum momento, de não reduzir pessoas, de ser mais produtivo na loja, colocar as pessoas no horário certo na loja.
Tá bom, tá ótimo, obrigado. Se eu puder fazer só uma outra pergunta, vocês mencionaram aí na apresentação, e acho que o Marcílio mencionou agora também, sobre diversificação de formato de loja, né? Tenho na cabeça aqui muito que vocês têm a Farmazil, que é um projeto que está ainda em teste, né? Vocês fizeram as lojas um pouco menores da Raia, que abriram, eu acho que no interior de São Paulo, em outros lugares. E você, Marcelo, mencionou Santa Catarina, uma loja maior, né? Queria entender, tem algo, assim, primeiro, o foco hoje desse diversificação de formato me parece que ainda não é Farmazil, que Farmazil é um negócio mais para o longo prazo, né? Queria saber se tem alguma evolução aí de Farmazil. E segundo, quais outros tipos de formato aí que vocês estão olhando antes da, e assim, isso deve, pode ter alguma contribuição antes de um rollout grande de Farmazil? Então, essa é a pergunta.
Quando eu falo de formatos, Guilherme, aqui, a empresa é muito boa para atender naquela esquina, aquele formato de 180, 150, 200 metros hoje, no Brasil inteiro, para atender muito bem a classe A, B. Então, quando a gente fala formato, é isso, entender melhor o consumidor no mercado C e D, que a Farmazil pode estar aí, ou pode ter uma Raia, ou mesmo uma Drogasil, entrando em mercados mais baixos. Quando fala em formatos grandes, a gente já percebe lojas de 300, 350 metros por aí no mercado, que estão operando bem com os concorrentes, que a gente acha que poderia trabalhar bem. Quando tem formatos, também essa abertura que a gente fez na loja dentro do Itaú, do prédio Itaú aqui na Conceição, uma loja de 45 metros atendendo o prédio inteiro. Então, formatos é isso, é poder entender as várias maneiras de poder atender o cliente. Agora, o que é muito importante? É formatos em cima das categorias que a gente trabalha, que é beleza e saúde. A gente não muda o nosso aspecto de categoria, aonde a gente quer atender o cliente. Então, é isso que nós vamos ver para os próximos anos. É uma jornada grande aqui, não é que esse ano a gente resolve. A gente vai resolver isso nos próximos 3 ou 4 anos, com certeza.
O Guilherme, só em relação ao Farmazil, o piloto foi bem, o que a gente esperava do piloto aconteceu. O desafio hoje é que a gente não tem braço para rolar isso, porque nós estamos falando de preparar 195 novas lojas do formato tradicional no ano que vem. Então, acho que o Farmazil está aí, acho que continua sendo uma coisa que deve ser estratégica para o longo prazo. Alguma coisa acho que a gente vai tentar conseguir fazer, de algum número pequeno de lojas, para seguir ganhando confiança nesse modelo, mas não dá para achar que o Farmazil vai fazer muita diferença para os próximos anos, que não vai fazer. Mas eu acho que, tendo sucesso, ela pode fazer diferença do ano 6 ao ano 15.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado, gente.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Eu tenho umas perguntinhas sobre a 4Bio aí, né? Tem um crescimento bastante expressivo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o tamanho desse mercado, né? Vocês têm alguma ideia de magnitude, market share da 4Bio? Como ele está crescendo, assim, só para a gente entender qual que é a dinâmica do jogo, né? E o segundo, a minha segunda pergunta é que, assim, notando nas nuances do seu release, pela primeira vez vocês começaram a abrir receita de serviços. Tudo bem, é 0,1% do todo, mas eu queria entender um pouquinho se isso tem alguma relação com a potencial nova regulamentação da Anvisa com relação a vacinas, em farmácia, etc. Obrigado.
Joseph, em relação à Farmazil,
Forbil.
As duas rimam. Então, se a gente pegar esse mercado, é um mercado muito difuso. Você pode cortar ele de 1 milhão de formas diferentes. Você tem clínica. Clínica, você pode falar que é varejo, clínica pode não ser varejo. Você tem uma série de categorias diferentes. Então, não tem uma resposta fácil de qual o tamanho desse mercado. Depende como você quiser cortar o bolo. Mas a gente hoje tem um crescimento aí desse mercado que tranquilamente é de em torno aí de 20%. E a Fabio está surfando esse crescimento e ganhando share por execução. A grande vantagem competitiva da 4Bio, na minha visão, é que a 4Bio é só varejo, a 4Bio não é atacadista. E atacadista não tem DNA de varejo. O varejista tem DNA de cliente, de paciente, de serviço, de atendimento. É isso que a 4Bio faz. Por que que a gente foi com tanta fome fazer esse negócio quando, mesmo vendo especialidade como oportunidade, ele não estava no plano nosso para o curto prazo? Porque a gente viu uma empresa que a gente se identificou muito com ela, achou muito boa, e só varejo. Então, isso para mim é uma diferença tremenda. Quem é só varejo vai ser melhor varejista do que quem é misto. Isso vale para primary care, isso vale para especialidade também. Então, acho que é aí que está a questão. Em relação a serviços, sim, a gente tem pilotos em loja de serviços farmacêuticos. Isso é uma coisa bastante restrita, a gente ainda não sabe como vai fechar. Eu não sei aonde você se refere da abertura de serviços, mas não tem nenhuma razão estratégica para se colocar uma linha nova aí, que eu nem tenho percebido nessa mente, não tem nenhuma razão estratégica para isso. Tá?
Cuidado com uma coisa, acho que a 4Bio, é bom colocar, o que a 4Bio tem de bom também, que ela gosta de clientes, que nem a gente. Então, ela trata muito bem os pacientes. Foi isso que a gente buscou na 4Bio, no André, na turma lá. A importância que tem de manter o cliente perto da gente para conhecer o que o cliente precisa. É esse DNA da 4Bio que nós estamos atrás. Nós estamos atrás do varejo, não estamos atrás de distribuição, não.
E a gente também consegue juntar aí um portfólio aí de ativos aí integrados aí de gestão de saúde, que eu acho que vai dar uma força muito grande para a gente quando a gente conseguir potencializar isso, que é o fato de ter lojas, mais especialidade, mais PBM. Se você olhar os Estados Unidos, na parte farmacêutica, essa é a receita da CVS. Claro que é um mercado diferente, a especialidade lá é mais pesado, o PBM é o grande driver lá do mercado, aqui não é, mas assim, essa combinação ela é muito forte, porque a gente vai ser o único varejista, seja perante o paciente, perante o plano de saúde, ou perante o fornecedor, ou perante o médico, que atende todas as cidades dele. A gente está se preparando para começar a gerar demanda para a 4Bio nas lojas da Raia Drogas. Então, a gente acha que essa combinação é muito forte. A 4Bio tem um monte de relacionamento com pagadores que poderão ser servidos também pela Unidas nas lojas nossas, e a Unidas também pode originar coisas para a 4Bio. Então, essa combinação é muito forte.
Então, em jogo dos serviços, temos já em 5 lojas, tá? O serviço farmacêutico, estamos testando, estamos olhando, vamos começar a cobrar em algum momento já o serviço, está indo super bem. Então, com certeza, tem uma oportunidade aí de você vender serviço. É um absurdo você ter 1.200 lojas, 4.000 farmacêuticos, não poder usar esse farmacêutico para ajudar na saúde da população. É isso que nós estamos pensando. Se um dia pode ser um negócio para a gente, mas por enquanto é muito pequeno.
E só para encerrar o assunto, o nosso objetivo é que a 4Bio seja um negócio de R$1 bilhão nos próximos 5 a 7 anos. É isso que a gente procura.
Perfeito. Só uma última pergunta aqui com relação ao plano de expansão. Imagino que hoje vocês estão trabalhando com um buffer substancialmente maior do que nos últimos anos, né? Então, não sei se você pode abrir qual que é o buffer de contrato que você tem hoje e também quantas lojas fechadas, né, que não foram abertas ainda, vocês já estão pagando aluguel aí de antemão para garantir o ponto. Obrigado.
Eu não vou detalhar números, mas assim, sem dúvida nenhuma, são duas é maior. Basta ver que a gente assinou mais de 200 contratos e abriu 156 lojas. Então, no mínimo, 44 lojas a mais foram para o Buffer. O Buffer é móvel. Dependendo do quanto você abriu de loja esse mês ou se não esse mês, ele sobe e desce. Ele não é um número fixo. Mas o que a gente entendeu é que para poder chegar nas 195 lojas que a gente quer abrir por ano, a gente tem que linearizar o crescimento. Não pode ser esse histórico de quase nada no primeiro tri, de começa no segundo, de joga bem no terceiro e de fazer loucura no quarto. A gente tem que usar a capacidade ociosa e o quarto tem um limite, o quarto tri tem um limite que ele pode dar de loja nova também. Então, e para ter esse crescimento mais linear, que também não vai ser perfeito, a gente usava de buffer, porque você tem um problema na abertura, você tem capacidade de reescalonar, de antecipar uma outra loja e de não ficar sempre empurrando para o fim do ano. Então, o buffer é estratégico. A gente realmente vai carregar a função dele recorrentemente, uma despesa preparacional maior. Mas é ele que vai dar substância para a gente fazer as 195 lojas no ano que vem.
Muito obrigado.
Nelson.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Oliveira, do UBS.
Bom dia, Eugênio, Marcílio. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação, de novo, ao ciclo de caixa. A gente tem escutado da indústria uma pressão grande, até por conta da desvalorização cambial, para passar preço e também para reduzir os descontos para farmácias. Mas quando eu olho no resultado aí do ciclo de caixa de vocês, vocês conseguiram negociações muito fortes aí com eles, né? E até parece que vocês estão comprando um pouco mais de estoque, talvez antecipando a pré-alta, quer dizer, eu não sei se é essa a leitura. Eu queria entender um pouco melhor essa dinâmica, vocês estão vendo uma pressão de preço, essa decisão de vocês aumentarem o estoque, obviamente o fornecedor ele deu muito crédito para você nesse momento, mas ele está dando crédito em troca de margem, e também se essa... negociação está acontecendo em alguma categoria específica. Ela está mais concentrada em perfumaria, em OTC, que tendem a ser um pouco mais discricionários. Eu queria entender um pouco, se vocês têm um pouquinho mais de detalhe sobre isso. Obrigado. Essa é a primeira pergunta.
Obrigado pela pergunta. Então, em relação aqui ao ciclo de caixa, o que acontece é que a gente está fazendo muito negócio de oportunidade que convém à indústria e ela, para financiar o estoque móvel, a gente tem que pegar ela a prazo. A gente vem fazendo isso bastante. É muito difícil saber como é que ele vai seguindo para frente, mas eu acho que a gente, no curto prazo, deve carregar essa tendência. Não é uma decisão explícita de aumentar estoque e aí a gente for buscar financiamento. É o contrário. É o fornecedor que vai vender para a gente e, para financiar o estoque que a gente vai colocar aqui, aumenta o prazo. Então, não é algo voltado para a pré-alta. A partir de agora, a gente começa a se aumentar o estoque para pré-alta. Mas o que você está vendo até agora não tem nada a ver com pré-alta. É reflexo aí do negócio que a gente tem feito e tem sido muito bons para a companhia. Em relação a câmbio, tem toda a conversa, a gente entende que você tem categorias são afetadas, mas a gente ainda não aumentou, não teve nenhuma situação real de aumento aí de custo. Resistiremos tanto quanto possível, se aumentar para o mercado inteiro aí, quem sabe, mas não assim, se acontecer algo, vai passar para o cliente. Então, a gente não tem como reter pressão cambial no negócio e, por enquanto, fechar a conversa também. Então, não acho que isso vai ser um fator que deva afetar nossa margem indo para frente.
Essa negociação, você acha que é só vocês que estão conseguindo fazer isso? Ou você acha que os seus competidores estão também... ou seja, a indústria está passando isso para toda as farmácias?
Resposta mais honesta, eu não faço a menor ideia. Você pode perguntar para eles e contar para a gente. Porque eu não sei. A gente acorda todo dia sabendo que alguém vai tentar aumentar alguma coisa. A gente vai dormir todo dia falando não, não, não. É a nossa função para não repassar isso para o consumidor. Então, a inflação veio para ficar e não é fácil gerir isso. Então
mas você não está vendo uma dinâmica... Acho que a pergunta é, você não está vendo... isso de alguma forma, isso deveria estar beneficiando você versus os seus competidores, se só você estiver conseguindo fazer isso, na ponta, na venda com o cliente. Você acha que é isso que está acontecendo?
Quem sabe daqui a um, dois anos, você vai ver o resultado. Agora, é lógico que o nosso dinheiro é mais verde que o dos outros. A gente está com dinheiro em caixa,
está mais organizado, tem 7 depósitos para receber a mercadoria dele.
Paga no prazo.
Paga no prazo, a gente abre mercados que é importante para ele, tudo isso está na mesa. Né?
E a gente entrega mais crescimento que os outros. A realidade, se você olhar aí os 6 maiores players aí do mercado, a gente é o único player crescendo 20%. Todos os outros estão crescendo de 15% para baixo. Isso, para o fornecedor, é importante, porque a gente é o maior cliente e é o que mais cresce. O fornecedor perder share aqui dentro, ele tem que pedalar muito nos nossos concorrentes para recuperar isso. Agora, o concorrente que ganha share aqui, no momento que a gente cresce 20%, ele pode crescer a venda de 30%, 35%. Ou seja, ele dá um passo grande em termos de fazer os números deles, em termos de ganhar market share no mercado. Então, faz mais diferença você estar bem com quem cresce mais do que com quem cresce menos.
Agora, quanto desse aumento de estoque também poderia estar sendo atribuído à tua aceleração de crescimento de lojas? Quer dizer, você está abrindo muitas lojas, ainda não está pronto, mas já tem que antecipar a compra de estoque. Quanto você consegue quantificar isso?
Internamente a gente tem que analisar isso, mas a questão principal não é essa. Porque o aumento de estoque, a gente vem crescendo lojas constantemente. Agora acelerou um pouco, mas não acho que isso é tão material no estoque. Eu diria que o estoque maior reflete mais negociações de oportunidade que estão mais financiadas por contas a pagar.
E o crescimento agora, se você pegar o crescimento de lojas, vamos colocar isso aí, comparado com o nosso estoque de loja que a gente tem, é mais ou menos normal. Então não é tendo um pulo gigantesco, tá? Nós estamos querendo abrir lojas boas, em boas esquinas, funcionando bem, operando bem. Essa é a nossa preocupação maior.
E em alguma categoria específica ou é para todas as categorias que você está ganhando esse caso?
Todo dia vem que aumentar alguma coisa no mundo inteiro. E só morar no Brasil, o cara quer fazer isso. Nós temos que falar não, 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 não. Esse é o ponto. É lógico que uma indústria que tem mais produto importado, matéria-prima importada, vai ter mais pressão. Mas a gente tem muita coisa boa para dar para a indústria, né? 1.238 pontos bons, eu acho que o cara vai pensar duas vezes em trazer para a gente ou não. Pagar em dia, vai pensar em trazer. Receber em 7 depósitos diferentes, entregar em quase 70% das lojas no dia seguinte na loja, são todos os valores. São valores que os caras fazem a conta antes de tomar qualquer decisão. Um sistema que funciona, tem informação que está dando hoje, o produto recebe essa informação de como está o mercado dele em relação aos concorrentes. É tudo valor que você coloca na mesa para negociar. É uma decisão dele, saber em quem ele vai escolher.
Tá, e a última pergunta é só em relação às despesas operacionais. Eu vejo que vocês colocaram que 30 bips do aumento de 100 bips na parte de despesa com venda está associado à parte de pre-operating expenses, né? Você acha que esse deveria ser um nível aí para também para a gente manter em 2016 nossos modelos, ou você acha que já começa a ser um impacto menor? E também eu queria entender os 30 bips de pressão de custo de energia. Eu não sei se vocês já estão vendo alguma queda nesse custo aí para 2016. Essa é a última pergunta. Obrigado.
Bom, falar de energia aqui, tá? A energia, a gente viu que subiu rápido. Não vai cair tão fácil, tá? Estamos vendo, estamos tentando ajustar. Tem um comitê criado, o Comitê de Eficiência Energética, que eu que lidero o comitê, para poder entender como fazer todas as ações que estamos fazendo, vão ser de longuíssimo prazo, não vai nada melhorar agora. Tem gente que fala, vão encher de LED a loja. A gente não acha que é a solução completa. A solução completa para uma energia cara são várias pequenas ações que são feitas em médio e longo prazo, com resultados sim bom no futuro. Então, a energia, eu acho que, pelo menos parar de subir, parece que pode ser a realidade, tá? O pré-operacional, Eugênio?
Então, a gente pré-operacional, a gente espera seguir nesse nível. Pode, claro, aliviar 10 bips num tri, pressionar um pouco no outro, mas acho que deve ser nesse patamar. Acho que a gente absorve esse patamar.
Tá legal. Muito obrigado. Parabéns para o seu estágio.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgares, do Goldman Sachs.
Olá, bom dia. Obrigada pela pergunta. Duas perguntas. Em relação a uma, primeira, mais uma curiosidade, vocês perderam um pouco de mercado no Centro-Oeste. Eu estava curiosa para entender o que fez com que vocês tiveram essa perda. Se foi uma coisa mais pontual ou talvez uma revisão no portfólio das lojas lá. E a E a outra pergunta é, eu notei que desde, acho que novembro ou dezembro, vocês colocaram maquiagem em algumas das lojas que creio que seja só na Raia, nas lojas da famosa Raia, por enquanto. E eu queria entender, agora passaram já alguns meses, o primeiro feedback dessa experiência com produtos da Kim Gis Berenice, essa sessão de maquiagem que vocês colocaram lá. E como que plano para frente, vai ter mais lojas, vai ter em todas as lojas, e como que está a experiência de, como que isso está incrementando as vendas, traz um novo consumidor, é um momento diferente de compra, qualquer aprendizado, acho que seria interessante. E também neste contexto, talvez qualquer comentário que vocês poderiam fazer sobre a linha Soul da Natura, que vocês tem algumas lojas lá em Campinas, seria interessante ouvir como que vocês pensam sobre potencialmente carregar mais produtos da Natura, que inclusive obviamente também tem um portfólio forte de maquiagem. Obrigada.
Bom, deixa eu falar um pouco de maquiagem, meu Martira, aqui. Obrigado pela pergunta. Eu acho que não pense na maquiagem ou Natura, pense em como melhorar a experiência do cliente na loja. Né? A mulher está na loja, quer comprar, ela precisa realmente comprar uma linha mais completa do que a gente vende só em saúde e beleza. Não é só, a beleza não pode ser só beleza básica, tem que ser uma beleza de saúde, a mulher busca isso. O país tem uma definição meio esquisita, né? É o único país do mundo que o porta-a-porta é tão forte, então a gente percebe que tem uma oportunidade de crescimento no nosso mercado. O país não tem os departamentos stores também que fazem uma função importante lá fora para vender essa linha mais premium. Então, a gente na linha mais básica, tudo, a gente acha que tem um mercado para poder atuar. Fizemos um piloto aqui com 10, 12 lojas em São Paulo, ele foi super bem, estamos fazendo um rollout desse piloto para mais lojas, agora já no começo do ano, a gente acha que veio para ficar. Qual o problema aqui? Pode ser o mercado fornecedor, né? A cadeia, por exemplo, não está tão bem montada para atender, se a gente quiser colocar isso em 1.000 lojas. Então, estamos crescendo e vamos crescer com o tempo. Eu acho que é uma coisa que vai estar funcionando bem, em final de 2017, mas estamos gostando, tá, Irma? Gostando muito do que estamos fazendo. O relacionamento com esses grandes players de beleza, que é o Clinique Berenice, que é o Grupo Boticário, ou mesmo a Natura, com o Soul, é o que a gente imagina também natural. Eles são marcas que têm uma presença, um share muito forte no negócio de beleza, que naturalmente entrar no mercado de consumo normal e estão entrando pela farmácia. A gente colocou o Soul em Campinas, foi bem. Estamos trabalhando agora para tentar um rollout no resto de São Paulo, no Brasil. Estamos trabalhando com eles nisso daí. Eles estão gostando também, o que a gente ouve. Eu acho que vai ser, sim, uma possibilidade da entrada deles no futuro nesse mercado. Pensa mais do que se é Natura, se é Berenice, se é maquiagem. Eu estou focado em trazer experiência de consumo para o consumidor. Participar de um mercado que a gente participa, a gente acha pouco hoje. E ter mais na cabeça do consumidor que ele pode comprar uma beleza básica no nosso negócio para se cuidar, para ter um bem-estar melhor. É isso que estamos trabalhando, irmã.
É, bom, ser referência em beleza é importante, porque uma pessoa que entra na loja, compra um medicamento e vai embora, ela usufruiu muito pouco do que a gente tem a oferecer. Agora, uma consumidora que entra, olha uma sessão de maquiagem, prova o produto, compra, e mesmo vale para skincare, pode valer para outras categorias, acessórios de beleza e tudo mais, essa é uma cliente que interagiu com tudo que a gente tem para oferecer, isso qualifica a loja, isso qualifica a marca, isso cria fidelidade. Então, realmente, como o Marcelo falou bem, não é a categoria em si, mas é o papel que a categoria vai exercer no mix como um todo.
E não precisa vender sandália e batata frita para aumentar a venda, você pode crescer isso em beleza, esse é o ponto.
Exatamente. E aí, bom, em relação ao Centro-Oeste, assim, acho que o que está lá é o número pontual casual. Porque, olha, a gente não fechou nada relevante aí no Centro-Oeste. O que tem é o fato que a gente não abre loja em Goiânia desde a nossa aquisição, porque a gente está com uma densidade alta e a gente está esperando uma melhor absorção dessa densidade. E mesmo em Brasília, a gente começou a abrir algumas lojas, mas muito mais para o final do ano. Enquanto você tem concorrentes que abriu mais lojas nesse mercado. Então, é natural que isso faz. É muito mais função da expansão do que do desempenho de loja madura de fechamento.
Ótimo, obrigada.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, Itaú BBA.
Oi, pessoal. Bom dia. Minha pergunta é com relação ao ambiente competitivo. Vocês mencionaram no release de vocês que
estão enxergando um ambiente competitivo um pouco mais favorável. Queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito disso. E talvez se pudessem comparar a crise atual com a de 2008, 2009, imagino que naquele momento houve até um desabastecimento no mercado por falta de crédito distribuidor. Se puder fazer isso também, eu agradeceria. Obrigado.
Thiago, obrigado pela pergunta. O que tem é o seguinte, como outro dia um conselheiro nosso falou numa reunião, o Brasil divide empresa com dívida e empresa sem dívida. Hoje, a gente tem um mercado em que não só o juros básico está alto, mas o spread está na lua e o mercado está super apertado. Então, a gente até veio para a Fabio tinha dívidas e dívidas caras, dívidas, né, que chegavam às vezes 23%. Então, o Brasil que a gente vê pela rua é esse. Hoje taxa, o custo do juro, empresa média, vai que se não for 23, vai ser 21, vai ser 19, e se ainda não é, vai ficar, porque na medida que foi enrolando dívidas mais antigas, a dívida nova vai chegar com um spread maior. Isso bota uma pressão de despesa financeira monumental para essas empresas, e normalmente já são empresas que não têm free cash flow positivo. Então, o que ele tem que fazer? Tem que cortar na carne, reduz gente em loja, manda embora, reduz estoque, aumenta preço, faz um monte de micagem que não é sustentável, e o cliente vai procurar alguém que o atenda bem. Nós estamos aqui de braço aberto com gente em loja, com estoque, com preço, com execução e com tudo que o cliente tem direito. Então, isso sim faz uma boa diferença. Claro que você tem mercados onde você tem concorrentes que estão melhores, aqui em São Paulo, nós em São Paulo estamos muito bem. Você tem outros mercados regionais, você tem concorrentes regionais importantes apanhando, e a gente se beneficia e a gente vê oportunidade nisso. Tá? Em relação à crise, acho que é uma boa pergunta. Em 2008, o que a gente sentiu foi uma crise muito mais intensa, porém muito mais curta. Então, se você pegar o momento mais agudo de 2008, o mercado estava no nível de ebulição muito maior do que está agora. Porém, os bancos públicos entraram irrigando rapidinho e isso voltou ao normal muito rápido. Então, 2008 não deixou sequelas em termos de ganhos relevantes de competitividade. Eu acho que uma crise de 2, 3 anos, eu acho que vai ter muita gente que não atravessa o túnel. Tem gente em recuperação judicial no setor, tem gente em situação perto disso, não vou mencionar nomes aqui, mas pode ser que você tenha algum nível de depuração no mercado numa crise como essa. Assim como nós estamos vendo agora, 2008 foi uma crise que tanto o Raia como o Brasil foram assim, muito fortes de top line. A diferença é que a Raia tinha um custo de capital alavancada, comprava com prazo alto e, portanto, a gente perdeu margem na crise porque o nosso fornecedor passou a cobrar esse prazo a mais na margem. Então, a Raia apanhou de resultado. A Drogasil, que tinha caixa, ela usou caixa para comprar oportunidade e ela ganhou margem além disso. Então, ilustra um pouco. Eu já tive, quando eu falo que estrutura de capital neutra é uma baita de uma vantagem, que eu já tive do outro lado operando com dívida e eu sei como é que é.
Perfeito, Eugênio. Obrigado pela resposta.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, então, só para falar, para a gente olhar para o futuro, acho que ajuda a gente a entender um pouco de onde a gente veio. Né? 2012 e 2013 foram anos difíceis, com dores de integração, após a fusão que aconteceu em 2011. Com a integração terminada, 2014 e 2015 foram anos excepcionais, onde essa visão que norteou a fusão de ter ativos e competências únicos, combinados e compartilhados entre as duas bandeiras, se materializou. A execução deu um salto e o resultado foi atrás dela. Desde 2015, depois que a gente, desde 2014, né, quando a gente, o carnaval aí completou essa integração, o nosso foco passou a ser em realmente desafiar a nossa execução, questionar o status quo e tentar reinventar a forma como a gente opera. Então, a gente tem realmente olhado para o processo, trabalhar processo, melhorar a plataforma. Tem todo um trabalho sendo feito que a gente acha que vai ainda gerar frutos para o futuro. 2016 é o ano do ramp-up rumo ao 195 de 2017. Então, vão ser anos aí de muito crescimento E esse crescimento cobra um preço. Nós estamos aí, como eu falei, despesa operacional elevada, ela vai ficar elevada. Esse é o custo de crescer e é um custo que a gente paga feliz, considerando a qualidade do crescimento que a gente está empreendendo. A gente vai avançar agora, o primeiro clique vai ser com algumas das mesmas dinâmicas que a gente já se debruçou agora, com pressão de despesas pela inflação, porque o aumento de preço não vai ter acontecido até lá. A gente vai ter também nesse primeiro tri dor de crescimento e para somar ter uma base mais dura do que desse tri, porque a gente tinha despesa talvez mais leve tipo de vendas que a gente teve numa base relativa. Então, a gente vai ter algum nível de pressão de despesa no primeiro tri. Agora, o que a gente vê é que o estrutural da companhia está muito forte. A expansão está com uma qualidade monumental, está com um resultado de loja nova excepcional, está acelerada. Então, isso é um driver fundamental do nosso futuro. A tendência de vendas é muito sólida nesse primeiro tri. Se a gente continuar aí, fevereiro e março, que está até agora, nós vamos ter mais um tri muito bom de vendas. Isso ajuda até, eventualmente, segurar a pressão, ou minimizar a pressão de margem que a gente teria no cenário mais normal de vendas. Talvez seja, vai existir, mas talvez possa ser menor do que ela seria do contrário. E a própria margem bruta também vem bem. Embora tenha, no primeiro tri, alguma navegação pontual, porque a gente tem aí, em São Paulo, a redução do ICMS do genérico, na verdade, é pré-alto ao contrário. A gente compra caro para vender barato depois. Tem uma dorzinha pontual, que não é monumental, mas tem, e depois a vida volta ao normal. Então, o primeiro tri é um tri que a gente tem desafios. Agora, no segundo tri, a gente aí tem uma estratégia muito forte em função do aumento de preços. Tudo tende a haver um aumento em linha com a inflação. Se isso se materializar, a gente vai ter realmente um ganho forte. A gente está investindo bastante para fazer uma pré-alta maior que a gente consiga. Então, a gente vai ter um segundo tri realmente muito forte com essa margem bruta. Agora, o mais importante é que não é um efeito pontual que morre. Esse aumento de preço maior, ele pode suportar uma aceleração de vendas do segundo tri em diante. E aí a gente vai se deparar no segundo semestre, eventualmente com despesas e receitas em termos parecidos. E na despesa, quando a gente empata a despesa de venda, o empate é nosso. Por quê? Porque a despesa corporativa vai diluir, porque a margem bruta vai somar. Então, isso vai querer dizer expansão de margem. Então, acho assim, na pior das hipóteses, acho que a gente tende a ter um 2016 parecido com o 2015, mas com a vista de saída melhor. Dependendo de como é que sair a nossa venda após aumento de preço, quem sabe até possa conseguir alguma coisa de expansão. Mas hoje o cenário que a gente trabalha é um cenário realmente de neutralidade da margem, de pagar a conta que a gente vai gerar aí do primeiro tri. E também quando a gente olha para o segundo semestre, todas as ações que a gente está fazendo buscando produtividade, pode ser que ela tenha algum fruto já que a gente possa estar colhendo. Então, a gente, tendo um aumento de preço bom, a gente fica mais otimista para o ano do que originalmente. Mas ainda o cenário mais provável é o cenário de manutenção de margem. Vamos acompanhando como vai ser o aumento de preços, como vai ser a transposição dele para venda e como é que a gente vai estar navegando. Mas, de forma geral, deve ter um 2016 sólido e criar a base para a gente voltar a expandir margem, se não esse ano, quem sabe a partir do ano que vem. Não vai ser uma expansão de margem como é que a gente viu nos últimos dois anos, de um ponto, quase um ponto por ano, mas acho que vai ser algo que, na base de vendas que a gente tem, qualquer 10, 20 VIPs, faz uma diferença monumental, sem falar que a gente tem hoje um potencial de maturação que talvez nesse momento de aceleração seja até maior que 1,5%, que a gente vem historicamente falando, a gente vai recalcular isso. Então é isso, a gente continua muito otimista, temos aí uma rampa de lançamento aí de 15 anos de fortíssimo envelhecimento populacional, temos só 10% de share no Brasil, então as oportunidades estão na nossa frente, e essa venda que esse ano foi 9 bi, eu tenho certeza que ela vai, quando a gente olhar no intervalo de 5 anos ou 10 anos, assim como a gente hoje não reconhece a venda de 5 ou 10 anos atrás, acho que a gente não vai reconhecer essa venda também, acho que ela não pode ser muito diferente. Então a gente mantém o otimismo e a gente continua aí tocando o barco em diante. E aí só falar um pouco das atividades de RI, a gente tem uma DR nível 1 que a gente acabou de aprovar o lançamento no Conselho, então estamos tomando aí todos os passos aí junto à CVM e SC para poder fazer isso. A expectativa é março, abril. A gente acha que dá maior visibilidade aí para a companhia, poder acessar eventualmente alguns pools novos aí de capital. Então, com certeza, eu não sei se ela é transformacional, mas acho que ela é uma evolução relevante. E aí, falando do nosso calendário aí, né, nós vamos divulgar primeiro tri, dia 28 de abril, segundo TRI 28 de julho e terceiro TRI 27 de outubro. Tudo isso depois que o mercado se encerra. E aí, para encerrar, a gente vai estar dia 16 e 17 de março na conferência da Merrill Lynch aqui em São Paulo, em 5 e 6 de abril, no Brasil Investment Forum do Bradesco, e 18 e 19 de maio, em Nova York, eu e o Marcílio, na conferência do Itaú. Então é isso, obrigado aí pela atenção e sobretudo obrigado aos acionistas que nos acompanham aí há tanto tempo e confiam na companhia. Obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.